Olá a todos, antes de começarmos, eu peço para que fiquem até o final deste episódio. Caso vocês se interessem por livros e contos de terror, e se gostarem dessa história, fiquem até o final, porque tem um pequeno jabá. Sem mais enrolação, até daqui a pouco. Todos os problemas que já causei, a dor, a morte, tudo começou com um avanço. Sou artista e pintor de profissão, mas também um inventor. Eu gosto de passar algum do meu tempo livre, experimentando, criando novas cores. É um hobby, mas também ganho algum dinheiro. Principalmente através de um tom de roxo que fiz, que é marginalmente popular. Bem como um tom ultra escuro de preto. Essa é a parte divertida, porque parece muito estranho na vida cotidiana ver uma caneca de café ou uma camiseta que é anormalmente color, como um buraco negro ou algo do tipo. Mas esta nova é diferente. Eu a chamo de Gurple. É um nome idiota, eu sei, mas tem meu sobrenome enterrado nele. E é uma combinação das palavras verde e roxo. Isso faz sentido porque é isso que a cor é. Exceto que isso não descreve bem o suficiente, porque as pessoas combinaram essas duas cores antes e isso se transforma em um tipo de tom de preto, acastanhado, feio que ninguém gostaria de usar para nada. Mas isso é diferente. Ele retém a essência do roxo e do verde e faz algo nunca antes visto. É como olhar para um arco-íris pela primeira vez, surpreendente e sobrenatural. Mas desde que criei, tenho visto coisas, e são todas da mesma cor, Gurple. Meu laptop, por exemplo, desliguei porque as cores começaram a ficar estranhas e o problema provou ser incorrigível. Foi quando vi um movimento no canto da tela em branco, o reflexo de algo deslizando fora de vista na borda. Olhei por cima do ombro e vi que não havia nada lá. Saí do meu quarto e fui ao banheiro jogar água fria no rosto. O computador poderia ter se consertado, pensei comigo mesmo. Eu apenas levava para a casa do meu amigo Dave, já que ele sempre sabia o que fazer com problemas no computador. No reflexo do espelho do banheiro, vi que a banheira não tinha mais o tom antiquado de um rosa horrível fora de moda que tinha sido antes, o que sempre foi desde que me mudei. Agora estava da mesma cor, Gurple. Era como se alguém tivesse entrado na minha casa e substituído minha banheira pela de outra pessoa. Mas é claro que isso era impossível. Minhas mãos começaram a tremer, meu batimento cardíaco acelerado quando parecia que o mundo começou a girar de lado em seu eixo. Tentei me acalmar focando na minha respiração, focando em qualquer coisa que não fosse a banheira. O espelho do banheiro estava sujo, então decidi limpá-lo rapidamente para me distrair. Quando terminei de limpá-lo, vi algo no canto da superfície de vidro, deslizando para fora de vista assim que meus olhos notaram. Assim como antes, no reflexo do monitor do computador, a cauda esguia e pontiaguda de um lagarto. Era assim que parecia de qualquer maneira. Saí para o corredor para verificar se um dragão de Komodo desgarrado havia entrado na minha sala de alguma forma. Mas, novamente, não havia nada. Eu não pude deixar de pensar que a cor, do que quer que fosse, parecia familiar. No entanto, o que quer que fosse, era Gurple, colorido. Tive a impressão de algo imponente e grande, astuto e indescritível. Sua pele áspera e grossa como a de um dinossauro. De repente, estava lá novamente, na periferia da minha visão. Mas, ao examiná-lo, vi apenas um espaço vazio. Perto, eu podia sentir algo enorme e terrível, como uma tempestade se aproximando. Decidindo sair de casa, saí com meu laptop para caminhar até a casa de Dave. Ele estava a apenas alguns quarteirões de distância. Era um dia ensolarado lá fora, úmido e claro. Eu imediatamente desejei ter trazido meus óculos de sol, mas decidi não voltar para pegá-los. Foi uma caminhada curta, Enquanto caminhava pela rua, carregava meu laptop velho e pesado. Comecei a ter cada vez mais problemas para enxergar. O sol estava tão brilhante que me peguei piscando repetidamente, depois tendo cada vez mais dificuldade para abrir os olhos. Minha visão ficou reduzida a vislumbres momentâneos entre cada piscada, até que meus olhos simplesmente se forçaram a fechar e eu não conseguia mais ver. A única coisa que eu podia ver era a nova cor que eu havia criado. Ela preenchia minha visão ao invés da escuridão usual quando eu piscava. Eu não sabia onde estava, apenas que estava andando na calçada um momento antes. Não havia sombra por perto e eu estava encalhado, completamente cego no meio da minha caminhada. Infelizmente para mim, eu havia cruzado a estrada sem querer e não estava mais na calçada, mas parado no meio de um cruzamento movimentado. De repente, alguém me atacou, pousando em mim e me arremessando, voando. Ouvi os pneus de um carro cantando e senti o cheiro de pastilhas de freio queimadas, um estrondo alto e o esmagamento de metal e vidro quebrando. Então, as pessoas começaram a gritar comigo.
O que diabos você está fazendo no meio da rua? Você deveria estar morto.
Veio o coro das pessoas ao redor. Eu estava na vala e minha visão voltou de repente. E não tive problemas em ver o medo e a adrenalina tomarem conta do meu corpo. Dois carros foram mutilados e embrulhados juntos na estrada. Onde eles colidiram um com o outro, os motoristas estavam ensanguentados e inconscientes em seus assentos e as pessoas os puxavam para fora, quando um incêndio começou a se espalhar pelo motor de um veículo.
Eu não consegui ver! Não consegui ver!
Eu gritei, mas ninguém ouviu. A polícia veio e tomou uma declaração minha. Então me deu uma bronca que eu nunca esqueceria. Eu disse a eles que era cegueira do sol, que era verdade, suponho. E eles me deixaram sair sem uma acusação de ameaça pública, causando danos corporais. Felizmente, todos sobreviveram e ninguém teve nenhum efeito duradouro do acidente. Se não fosse pelo estranho que me empurrou para fora do caminho, eu estaria morto. Meu laptop estava perdido e eu mancava para casa com um tornozelo torcido que inchava rapidamente. Quando voltei lá, pude senti-lo esperando por mim. Era como se eu pudesse ouvir sua respiração. A criatura que eu trouxe com a minha invenção. Aterrorizado, decidi que eu precisava destruí-lo. Havia algo de errado com essa cor. Não foi feito para este mundo, eu poderia dizer isso. Os lotes experimentais de Grurple estavam no meu estúdio, no porão. Eu corri para lá. Os cabelos da minha nuca se arrepiaram quando senti a coisa me seguindo. Estava com muito medo de olhar para trás. Enquanto descia as escadas correndo, quase tropecei. Meu tornozelo machucado cedeu enquanto descia mancando os degraus de madeira. Meu estúdio estava logo à frente e eu corri para dentro e fui para meu armário trancado, onde guardei todo o meu trabalho experimental. As pinturas que eu havia feito na nova cor estavam lá, assim como os potes contendo a própria tonalidade. Foi uma pena destruí-lo, mas tinha que ser feito. Não era para estar aqui. Eu nunca deveria tê-lo trazido à existência. Despejar tinta no ralo é uma péssima ideia. Mas eu estava desesperado. Então fui até a pia com um pequeno lote de teste e o abri, inclinando o recipiente para despejá-lo. Mas então, algo, uma voz, me parou e minha pele ficou gelada, arrepios se espalhando por ela.
Como você divulgou as cores?
Sibilou a coisa atrás de mim, das sombras. Não era real. O monstro não era real. Eu só tive que derramar a tinta. Mas algo estava me impedindo. Meus olhos foram atraídos para as pinturas de teste que eu havia feito. Um deles se destacou entre os demais, e eu peguei, largando o pote de tinta e olhando para ele. Eu não conseguia me lembrar de pintá-lo. A imagem mostrava uma fera com cores vivas em Grurple. Ele brilhou e refletiu a luz de volta para mim. Me fez pensar em coisas,
coisas horríveis, coisas bonitas. Não podia dizer a diferença entre eles depois de um tempo, enquanto eles piscavam diante dos meus olhos. Uma garota morta no fundo de um poço, rosas em flor, estrada com vermes, cadáver inchado vindo com a maré, pele podre sendo destacada de uma mão como uma banana, torta de merengue de limão, um pôr do sol sobre o oceano, unhas quebradas no interior de uma tampa de caixão.
Como você conseguiu me pintar? Você me viu em uma visão? Pois quando você fez isso, eu ainda não tinha ido vê-lo. Você me convocou.
Uma longa garra em um dedo ainda mais longo estendeu a mão e apontou para a imagem que eu tinha feito. O que eu tinha esquecido de fazer. Eu podia sentir a coisa atrás de mim, sua respiração quente no meu pescoço.
Ao longo dos anos, fui nomeado muitas coisas. Eles me chamaram de Caronte. Você capturou perfeitamente minha essência.
Obrigado. Eu resmunguei.
Por que você não faz mais desses? Seria uma pena desperdiçar um talento tão precioso.
Minha mão hesitou e eu me vi não querendo destruir a pintura. Afinal, eu queria usá-la. Havia uma imagem que eu sempre quis retratar e a tinta seria perfeita para ela. Eu só sabia disso. Montei meu cavalete e comecei a desenhar. Depois apliquei e coloquei os grandes blocos de cor para que seria meu maior trabalho até então. A peça consumiu minha vida por 3 dias. Por 72 horas eu não fiz nada além de pintar. Uma vez que estava completo, eu sabia que era a melhor coisa que eu já tinha feito. A imagem mostrava Caronte, o barqueiro da mitologia grega. Ele estava levando alguém através do rio Styx, do nosso mundo para o submundo. A vida após a morte. O próprio barqueiro foi ricamente pintado na minha nova cor.
Você deveria compartilhá-lo com o mundo.
Disse a voz novamente. Eu me vi querendo fazer o que ele sugeriu. Então eu fiz. Levei para as galerias e as primeiras pessoas que viram não gostaram tanto quanto eu. Apesar de uma excelente composição, o consenso entre eles era que a cor de Caronte estava fora. Que a cor dele parecia um tipo de tom de vômito, preto acastanhado. Eles não viram a nova cor por algum motivo. Então eu o trouxe para mais galerias, circulando cada vez mais longe da minha casa. Até que um proprietário que eu mostrei para ver, e eu sabia que ele realmente viu. Um homem bem vestido imediatamente exclamou em deleite e pegou-o de minhas mãos, segurando a peça para inspecioná-la, bajulando. Ele me disse o quanto amava a pintura e insistiu em comprá-la para si mesmo. Ele parecia hipnotizado e não conseguia tirar os olhos da peça.
Eu pago qualquer preço,
disse ele, pegando seu talão de cheques. Eu queria trabalhar mais com ele, então dei a ele um preço razoável e disse que voltaria. Eu teria muito mais pinturas para compartilhar com ele. Todos com assuntos semelhantes. Ocorreu-me o pensamento de que eu precisava fazer uma série de pinturas com foco em Caronte. Mas isso exigiria muito mais tinta. Então, alguns galões seriam suficientes, disse a mim mesmo. Então, eu pedi meus suprimentos. E dentro de uma semana eu tinha outro grande lote de Gurple feito. Minhas próximas pinturas foram semelhantes às primeiras. Eu raramente dormia ou comia. Eu só trabalhava no meu estúdio sem parar. Os quilos estavam caindo de mim e eu precisava fazer novos entalhes no meu cinto em breve, apenas para manter minhas calças levantadas. A única coisa que parecia importante era a pintura. Até que liguei para a galeria e ouvi a notícia. Acontece que o dono do lugar que comprou minha pintura de Caronte estava morto. Ele havia cometido suicídio. Ele havia parado de sair de casa, ficando cada vez mais isolado e catatônico, sem fazer nada além de olhar para a pintura. Até que um dia ele cortou os pulsos na frente da pintura. Ele posicionou os móveis para se encostar para que pudesse morrer sentado, admirando-os. Verde e roxo, roxo e verde, vida e morte, morte e vida. Eu pensei sobre isso mais e mais depois disso. É difícil querer pintar quando você sabe que seu trabalho vai matar alguém. Talvez nem todos, mas aqueles que podem realmente ver o que está por trás das cores, o que reluz nos reflexos. Tenho medo do que isso causou, do que meu trabalho trouxe, apavorado com o que virá disso. Mas parte de mim ainda parece decidida a mostrá-la aos outros.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o autor da história de hoje, J. Group, que me deixou narrar o que vocês acabaram de ouvir. Caso vocês ainda não saibam, as histórias aqui do podcast são todas de direitos autorais de seus respectivos autores. E eu sempre deixo o link para as histórias originais na descrição de cada episódio, para que vocês possam conferir mais do trabalho desses autores incríveis. E desta vez, eu venho por meio deste para divulgar o romance escrito pelo autor Jordan Group, o mesmo autor da história de hoje. Caso vocês tenham gostado da história de hoje, eu venho convidar vocês a lerem o livro dele, que está disponível na Amazon, cujo link está na descrição deste episódio. Jordan Group é um autor e artista que criou mais de 40 contos, romances e novelas, e seu romance chamado Beneath the Asylum, ou em português, Abaixo do Manicômio ou Hospício, conta a história de um guarda de segurança em um hospital psiquiátrico antigo e infame. Ele encontra algo em comum durante sua patrulha de rotina nos túneis do porão: os sons de uma garotinha chorando. Os sons de choro estão vindo de trás de uma porta trancada em uma seção abandonada do hospital, e ele se move para investigar. Infelizmente para ele, esta não é uma garota comum. O que se segue é uma história de mistério, intriga e suspense, às vezes horripilante e engraçado. Este é o conto da jornada de um homem para descobrir a verdade em um manicômio, onde nem tudo é o que parece, e nem todos são quem dizem que são. Inspirado pelas próprias experiências intrigantes do autor, como segurança em um hospital psiquiátrico, o romance Beneath the Asylum segue a jornada de um guarda de descobertas horríveis ao sondar um labirinto oculto de túneis sob uma velha mansão decadente no local de um hospital psiquiátrico. O link do livro, que por sinal está de graça no Kindle, está aqui na descrição deste episódio. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por chegar ao final de mais um episódio. E até a próxima!